Boa noite a todos. Vamos começar nossa sessão ordinária. Quero aqui agradecer ao Zapa da FM Vitória, ao Marcinho, à Liga da Justiça, doutora Cristina e todos os aqui presentes. Não havendo números, havendo números legal de vereadores para a abertura dos trabalhos, e sobre a proteção de Deus, e em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Ordem do dia.
Ordem do dia, sessão ordinária 1047/2018, Terenos MS 2 de abril de 2018, em discussão a votação da ata milésima, 47ª sessão ordinária. Leitura da indicação 006/2018, da autoria do vereador Helder Nobor Cassai. Leitura do ofício 179/2018, da autoria do Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei 017/2018, da autoria do vereador Leandro Guimarães Caramalac da Costa. Inscrito para o uso da palavra a senhora Ramona Ramires Lopes.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corinho.
A favor.
A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura da indicação de número 06/18, de autoria do vereador Eldo Noburo Casai.
Indicação 06/2018. Indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado placas de identificação nos assentamentos com os respectivos nomes, locais e suas distâncias. Justificativa. A presente indicação visa atender os moradores locais e aqueles que transitam com pouco conhecimento do acesso da região, facilitando assim seu melhor deslocamento com maior praticidade. Sala das sessões, 27 de março de 2018, Helder Noburo Cassai, vereador.
A referida indicação será encaminhada ao Executivo. É leitura do ofício número 179/18, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício 179 de 2018. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento, encaminho este documento ratificando o ofício de número 161 de 2018, de 20 de março, onde foi anexado o projeto de lei a mais do que o constante no corpo do ofício. Peço a desconsideração do projeto de lei 016 de 2018, de 20 de março de 2018, da empresa Neylor Thomas da Conceição Pereira ME, CNPJ 15.500.186.001.15, que será posteriormente encaminhado em outra etapa. Reitero a importância do apoio deste legislativo, que se faz necessário para o prosseguimento do processo de doação de áreas, como incentivo de benefícios fiscais às empresas, legalmente instituída pela Lei Municipal 1.112 de 2014, em consonância com o artigo 2º, inciso 1. Sendo assim, ratifico o presente projeto de lei 011 de 2018, da empresa Dirce Teixeira Gonçalves ME, 012 da empresa Autoelétrica Nossa Senhora Aparecida, 013 da empresa Marcenaria e Madeireira Bom Jesus, 014 da empresa Borracharia Ágape Limitada e 015 de 2018 da empresa João Luiz Morangoni Transportes. Na certeza de poder contar com Vossas Excelências, desde já agradeço. Sebastião Donizete Barraco, Prefeito Municipal.
Esse ofício eu vou encaminhar para os dois presidentes das comissões, para juntar, juntamente com o processo, para que os vereadores dá os pareceres junto com para as comissões.
Pela ordem, senhor presidente. Se não me engano, acho que ele está pedindo para retirar de pauta, né? Ele acho que ele está pedindo para retirar. Retirar é o projeto do senhor Neilo.
Só o do senhor Neilo. Só retirar ele.
Só retirar
ele. Mas só que ele já está constando no projeto, né? Então vai só anexar e retirar ele.
Aí Vossa Excelência mesmo pode retirar. As comissões não tem que retirar.
Mas só que já está nas comissões. Então eles têm que devolver. Porque está nas comissões. As comissões têm que dar o parecer.
Pela ordem, presidente. Realmente foi observado pela minha pessoa que havia 5 solicitações e, na verdade, em pauta tinha 6 solicitações, a 011 até a 016. E a do... eu entendi muito bem que a ratificação foi feita em relação à do Neilo, que fica posteriormente será escriturado. Então, agora o projeto está em dias e vou receber para ser apreciado.
Leitura do projeto de lei 017/18, autoria do vereador Leandro Guimarães Caramalato da Costa.
Projeto de lei 017/2018, de autoria do vereador Leandro Guimarães Caramalato da Costa. Dispõe sobre o projeto que autoriza cursos de primeiros socorros aos professores da rede municipal de terrenos. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a implantar cursos de primeiros socorros aos professores da rede de ensino do município de Terrenos. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente projeto correrão à conta de dotações orçamentárias da Lei Orçamentária do município. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Terrenos, 28 de março de 2018. Leandro Guimarães Caramalac da Costa, vereador. Justificativa. Este projeto de lei tem como objetivo qualificar os professores nas questões de primeiros socorros para atender os alunos, visto que ocorrem nas escolas pequenos acidentes com lesões e crianças com refluxos que precisam de um atendimento imediato no local. Terrenos, 28 de março de 2018, Leandro Guimarães Caramanac da Costa, vereador.
Esse projeto será encaminhado para as comissões de orçamento e a comissão de justiça. Mais nada a se tratar, vamos passar para o grande expediente. Escrito para o uso da palavra, a senhora Ramona Ramírez Lopes. Pode fazer o uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, muito boa noite. Em seu nome, peço licença para cumprimentar cada um dos vereadores presentes e os cidadãos. Bom, meu nome é Ramona Ramírez Lopes, sou advogada, atuo aqui na comarca de Terrenos, Campo Grande, Ponta Porã, aqui da UANA, e também sou juíza leiga da comarca de Dois Irmãos do Buriti. O tema que eu vou abordar hoje é o dia 2 de abril, né, que é nessa data, é comemorada o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo. E por que é importante falar sobre o autismo? Porque, na verdade, essa data foi instituída apenas em 2007 pela ONU, então é muito recente essa divulgação, esse estudo sobre o autismo. E o autismo, ele afeta uma a cada 68 pessoas. Isso quer dizer que cada um aqui dos presentes com certeza conhece algum autista. Mas nem todos têm diagnóstico, têm laudo, por conta da dificuldade em se diagnosticar um portador de autismo e das diversas barreiras que ainda têm que ser ultrapassadas. Bom, eu comecei a me envolver sobre o tema com o nascimento do meu primeiro filho, que ele, aos 4 anos, foi diagnosticado como portador da síndrome do espectro autista. E, desde então, eu venho aprofundando meu conhecimento sobre o tema, até porque é uma trajetória muito longa e complicada para se conseguir um diagnóstico. E o que, que é o autismo? O autismo, na verdade, ele não é nenhuma doença, nenhuma deficiência. É uma síndrome, né? É uma síndrome que ela afeta a linguagem, a interação social e a comunicação. O importante que todo mundo saiba é que nenhum autista é igual ao outro. Todos os autistas são únicos, só que normalmente apresentam as mesmas características, né? Na comunicação, na interação social. Então, a questão do diagnóstico. O diagnóstico é uma das maiores barreiras dos autistas. Por quê? O autista não é como um síndrome de Down ou uma pessoa com deficiência física. O autista, ele é uma pessoa extremamente, aparentemente normal, como o meu filho. Então, existe o preconceito dos pais, né, nessa dificuldade em aceitação que aquela criança tem essa síndrome. E também existe uma dificuldade no diagnóstico. Porque quem é pai de autista sabe que você realiza todos os exames, eletro, ressonância, e todos eles são inconclusos. Nenhum exame consegue diagnosticar que a pessoa é portadora ou não do autismo. Então, por esse motivo, o diagnóstico é 100% comportamental. E são pouquíssimos profissionais da área de saúde que têm essa capacitação. Atualmente, na área infantil, apenas são neuropediatras que têm especialização em autismo. Os outros profissionais, quando os pais chegam lá com uma criança que tem um aspecto de autista, eles são muito relutantes em diagnosticar, em dar um laudo. Realmente, por essa falta de conhecimento na área. Vou só reforçar o fato da questão do que é dito sobre autismo, né? Só nos últimos 10 anos que nós tratamos, tanto a Globo vem tratando isso nas novelas, né, como também as organizações mundiais no mundo inteiro vem batendo, né, forte nessa síndrome. O autismo não tem cura, né? O autismo é uma síndrome que ela é só tratada com tratamentos terapêuticos, como fono, acompanhamento de psicólogo, ecoterapia, natação, musicalização. Então, são as únicas formas de tratar um autista. E agora eu vou falar um pouco do tema que é sobre o meu trabalho, né, que é a questão dos aspectos jurídicos do autista. É muito importante falar do aspecto jurídico do autista, tanto como é importante falar do diagnóstico, porque só após o diagnóstico que se tem se abre, né, essa porta para que o autista comece a usufruir dos direitos que lhe é garantido pelas leis. Então, quanto a isso, existem inúmeras leis que tratam sobre os direitos da pessoa com deficiência e também do autista. A partir de 2008, o autista ele foi inserido nesses direitos da pessoa com deficiência. Eu vou falar apenas de uma lei mais recente, que é a Lei 13.146, que foi a lei, né, que foi aprovada graças à intervenção do senador Romário, mas ela já tramitava desde 2003. Só que, além dessa lei, existem inúmeras outras leis isoladas em todos os estados, existem também na esfera federal. Então, por esse motivo, que pelo tema ser muito abrangente, eu vou me restringir a alguns aspectos importantes dessa lei. Eu já queria, desde o começo, recomendar que quem for educador, né, tenha o interesse de baixar essa lei, porque existem muitos direitos que não são respeitados. Então, tem interesse de baixar, ele é gratuito, você encontra em vários sites essa lei, e aí você pode baixar, dar uma lida, né, e se inteirar sobre os direitos. Primeiro, como eu trato muito de criança, né, a questão do profissional de apoio escolar ou educador especial. Esse é um direito que ele só tem sido conseguido com muita luta, né? No estado todo, só as escolas estaduais que realmente estão regulamentadas, né, com essa questão do educador especial. O autista ou a criança com deficiência, ela tem direito a um educador especial. Não vou me abranger muito sobre esses temas, que são muito abrangentes, mas resumidamente. Transporte municipal, interestadual e até aéreo gratuito. Todos esses direitos são da pessoa que tem uma deficiência ou tem autismo e que já tenha diagnóstico. Então, ele não, se ele for de baixa renda, por exemplo, ele tem o direito de viajar transporte municipal, interestadual e até aéreo, se for para tratamento médico, gratuito, em alguns casos, com um acompanhante. Ambulância, né? Nós temos casos de pessoas que têm autismo e pessoas com deficiência que não conseguem se locomover. Então, também tem esse direito a transporte por ambulância para tratamento médico ou tratamento terapêutico. atendimento prioritário em órgãos privados e públicos. Essa é uma grande dificuldade, porque, infelizmente, muitos órgãos públicos, as pessoas que estão ali prestando serviço, não têm conhecimento que qualquer pessoa com deficiência ou autista, ele tenha assegurado por lei o direito de ter um atendimento prioritário, né? A gente vê muitos casos em todo o Brasil em que isso não é cumprido, né? A pessoa chega lá com autismo ou deficiente e fica lá esperando horas para ser atendido. Isso é algo que pode ser fiscalizado, né? Que deve receber denúncias dos pais, pessoas atentas, para que isso não ocorra mais. É um direito dessas adultos e crianças e pessoas com deficiência e deve ser respeitado. É direito acompanhante em caso de internação. Esse caso aí é mais comum ser concedido com mais frequência, porque facilita o tratamento médico dessas pessoas, né? Moradia digna. Então, essa lei 13.146, ela prevê que 3% das unidades habitacionais que são desenvolvidas com incentivo ou custeio público, dinheiro público, ele tem que ser destinado à pessoa com deficiência ou autista. Acontece que nosso estado especificamente, nosso ex-governador, ele alterou, ele ampliou essa lei, né? Há muitos anos atrás ele já ampliou essa lei, e aqui no estado impera que 10% dos imóveis, unidades habitacionais, devem ser obrigatoriamente destinados à pessoa com deficiência ou autista. Né? Não tenho parâmetros aqui para dizer se está sendo cumprido ou não, mas aí cabe aos interessados, né, buscar essa informação quando tiverem a oportunidade de financiar um imóvel. É o LOAS. O LOAS é um dos benefícios mais importantes para quem tem deficiência. Por quê? Porque é um benefício que equivale a um salário mínimo, ele é pago pelo INSS, e a criança, por exemplo, se a criança for implantar esse benefício, ela vai receber para o resto da vida, se for um adulto também. O que acontece é que as regras para a implantação do LOAS, elas são um pouco mais rigorosas, então tem que atender todo o critério do INSS para ser implantado esse benefício, né, que ele exige, por exemplo, a renda per capita de um quarto salário mínimo para poder implantar o benefício. Tem famílias que recebem mais salário mínimo, aí é negado. Nesses casos, se deve recorrer ao judiciário, por quê? Porque o judiciário vai analisar se esse salário mínimo é suficiente para essa pessoa com deficiência ou se também tem despesas com medicação, com transporte, né, tudo isso analisado, e mesmo em caso onde a família ultrapassa essa renda de um quarto salário mínimo, é concedido esse benefício.
Falta, né, um minuto, viu? Falta um minuto.
Não vale tempo de falar tudo. Mas, assim, é importante, eu estou aqui para despertar em vocês esse interesse em pesquisar, em ler e lutar pelos direitos. A gente ainda somos cidadãos que não lutamos pelos nossos direitos. Então, minha bandeira é a questão da pessoa com deficiência, a pessoa com autismo. Eu vivo muito isso, há 5 anos, isso, sinto muito isso na pele. Então, por esse motivo, eu quero deixar minha mensagem que todos realmente conheçam e não deixem que ninguém sofra injustiça, nem da sua família e nem de qualquer, né, conhecido ou até de um estranho que esteja sofrendo alguma injustiça. E é tão bom, né, poder orientar as pessoas para que elas possam lutar e fazer implantar os seus direitos, que é isso que dá à pessoa uma dignidade, né, para viver. Os princípios que atendem a nossa Constituição Federal. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.
Quero aqui agradecer as suas palavras, que com certeza é de grandeza para todos nós, pares dessa casa, e para toda a comunidade nossa. Muito obrigado, dona Ramona. Vereador Zé Paraíba vai chamar os vereadores para o grande expediente.
Para fazer uso da palavra, é do Assis Alves de Almeida.
Transfiro.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz aqui presente, meu boa noite. Faço uso dessa tribuna, senhor presidente. Primeiro, para reiterar o meu pedido, feito através de indicação, para que sejam feitas as placas de informações nos acessos aos assentamentos, pois nós que transitamos, principalmente eu, dificilmente, mas às vezes a gente se perde nos travessões e vejo o seguinte, é um município cercado de assentamento, necessariamente tem que ser identificado. Eu vejo na BR-262 nenhuma identificação na entrada da 7 de setembro, Nova Aliança, São Pedro do Sul, Ouro Branco, que tem duas entradas. Então eu faço essa solicitação a pedido, não só da minha pessoa, como daqueles moradores que moram na região e aqueles que muitas vezes se perdem para fazer uma entrega, muitas vezes para assistir as pessoas e até os visitantes. Também faço uso da palavra, senhor presidente. Em relação à visita que nós fizemos, quero especialmente agradecer à Liga da Justiça, ao Gustavo que está aí presente, que nos atentou através de um pedido de moradores do Indu Brasil, que fizeram várias reivindicações. Esteve presente a minha pessoa, o vereador Zé Paraíba e o vereador Leandro Caramalac, sendo que esse tipo de moção, onde a população muitas vezes pede para nós um socorro, nós temos que estar pronto, independentemente de quantidade de vereadores, porque naquela forma nós estávamos representando a todos, não estava representando esse ou aquele, ou quantidade de voto que teve, ou outras coisas mais, mas em si representando a casa, senhor presidente. E dentro das suas reivindicações, foi válido. Foi válido porque já estão se atentando em relação à iluminação pública que estava precária. Hoje, informação que eu tive, até umas 7 horas da noite, o senhor prefeito, com muita boa vontade, está lá fazendo um levantamento das necessidades prioritárias de infraestrutura daquela região. E, principalmente, no meu ver, a população, se ela souber o poder que ela tem de fazer a diferença, não precisa, muitas vezes, somente taxar, mas sim, taxar político, taxar situações, mas sim, se unir, igual o Indu Brasil se uniu, que eu vejo uma região esquecida, mas acredito eu que o prefeito irá atendê-la, e necessariamente precisa ser feito lá uma pavimentação urgente, urgente em alguns lugares, é lógico, porque o recurso não é tão, vamos dizer, extenso, mas é de grande valia, seja uma, duas, três ruas, porque é assim que se inicia uma mudança, e essa mudança eu quero fazer parte, irei fiscalizar, eu quero estar presente, porque da mesma forma que eu fui solicitado, da mesma forma que fui cobrado, agora irei ser os olhos daquelas pessoas que confiaram na gente, pediram, reivindicaram, e assim nós faremos o melhor possível. Outra situação, senhor presidente, foi eu não ter conseguido pagar minha conta hoje de energia. A lotérica tinha mais de 70 pessoas na fila. Nós temos que ver com o nosso jurídico, senhor presidente. Até onde vai a responsabilidade das financeiras do nosso município, Banco do Brasil, Bradesco, que se omitem a receber certo tipo de conta e faz com que a população, sendo ela que não é ociosa, porque hoje o tempo é curto para todos, a dificuldade é grande, às vezes, de locomoção, e muitas vezes até a condição de poder pagar a sua conta, se depara com uma situação de caos no nosso município, tendo praticamente um lugar só para se pagar as contas, de energia, de água e de outras providências que são tomadas em relação a empréstimo, outras situações, sendo que o Correio atende, mas também remotamente. Bradesco e Banco do Brasil, pelo jeito, só está lá para receber e cobrar juro. Por quê? Porque não é vantajoso para o Banco do Brasil ou para o Bradesco receber contas que eles recebem centavos. Mas eles têm uma estrutura melhor de segurança, eles têm uma estrutura bem maior de segurança para que o cidadão se sinta seguro, com confiança de fazer o seu pagamento, e aquele que o recebe também tem a condição de guardar, porque eles transitam também com carro forte. Eu não taxo, eles jogaram essa situação para o comércio. Eu não taxo aqueles comércios, como o sogro do vereador Joilson, e demais pessoas, igual tinha o supermercado Santa Helena, que recebia contas, eles estavam fazendo um risco de vida. Recebiam contas abaixo de R$1.000, girava em torno de 20, 30 mil reais de pagamento e recebiam um valor irrisório em relação à prestação do serviço. Sendo que eles estavam colocando não só em risco a vida deles, como daquelas pessoas que vão nesse lugar, às vezes para fazer uma compra, e muitas vezes assim só pagar uma conta que leva, pode levar até a sua própria vida. Então fica esse, registrado isso daqui. Eu estou com a presença aqui da nossa, nosso jurídico. Vamos estudar, seu Wilson, doutor Wilson. Vamos, é uma reivindicação que eu estou fazendo. Vamos estudar uma forma que possa uma financeira ou as outras financeiras se atentar em relação a isso e tomar consciência e praticar o que é necessário para a melhoria do andamento da boa convivência no nosso município. Senhor presidente, também venho relatar uma discussão que foi feita semana passada. Discussão essa válida, porque pelo vereador que o fez através do requerimento, dentro da sua condição e raciocínio, ele se embasou sobre uma publicação que estava errada. Então ele embasou na situação do índice prudencial de algo que foi informado pelo executivo, teve seu erro porque não fez conforme estava documentalmente, mas foi comentado. Sendo essa discussão, que eu acho assim, foi muito polemizada, mas para pouco efeito. Porque da mesma forma que foi feito, nenhum vereador se atentou que no próprio dia que foi feita a discussão, está aqui, mandaram para nós, dia 26 já tinha sido feita a correção e a publicação, senhor presidente. A publicação essa, que não estoura o índice prudencial e que ela está relatada, está publicada para todos. Está no portal da transparência, mas está em mãos desse vereador e de todos, acredito, que a vossa excelência, presidente, relatou e deixou a par. Então ficamos assim. Muitas vezes votamos, eu e esse vereador, falo por mim. Eu votei não contra somente o requerimento, porque eu tinha informação informal esta, que não tinha sendo publicada, erro desse vereador, porque naquele dia não abri o portal da transparência, e principalmente a SomaSul, onde foi publicado, para que eu pudesse ter me atentado em relação a isso. Então eu tive um erro, porque senão não teria nem tido a discussão, nós colocaríamos em pratos limpos. Ficou o quê? A ser publicado. Mas já estava publicado no próprio dia 26. Então era uma pauta que não tinha necessidade de ser discutida. Esse é meu ponto de vista. Respeito à democracia. Respeito à democracia.
Só uma parte, vereador.
Concedo com o maior prazer, nobre vereador.
Obrigado. Na verdade, foi dito aqui na sessão e a prefeitura encaminhou uma outra publicação. Mas foi comentado, inclusive, nós recebemos o documento. Acontece que tinha dois documentos. Uma publicação do dia 21 de janeiro, certo? Onde se dizia que a receita do município é 54. Após este vereador entrar aqui com requerimento nessa casa, a prefeitura disse que errou. Isso foi também levado em consideração aqui. Então, houve outra publicação, duas publicações. É no Diário Oficial. A prefeitura, não foi o vereador Gerson Terra que inventou esses números, esses valores. E a diferença é mais de 3 milhões de reais. Então, é um valor significativo. Então, o que eu entendo e acho que é nosso papel? É solicitar a investigação. Se estiver errado, que a prefeitura se defenda, não tem problema nenhum. Agora, eu entendo que a Câmara Municipal, e continuo entendendo, já que V. Excelência tocou no assunto, que a Câmara tem que exercer o seu papel também, de levantar, de auditar, de pedir auditoria, de investigar, porque nessas duas publicações no Diário Oficial, paira dúvidas, e isso é normal. É nosso papel de investigar. Então, se a Câmara entendeu que não deve se investigar, eu continuo achando que tem que investigar sim, mesmo com a segunda publicação. Porque aquela publicação só houve movimentação por parte da prefeitura depois que esse vereador entrou com o documento. Então eu continuo achando ainda, vereador, mesmo com essa publicação aí que foi feita a correção que eles mandaram, sem problema nenhum. Então eu acho que, inclusive, já foi comentado aquele dia. Não era só o fato de mandar que vai e pronto, nem se discutir matéria vencida. Acontece que houve duas publicações, uma de 54 e outra de 57. Então eu acho que merece investigação, sim. Mas obrigado pela parte.
As ordens, novo vereador, eu acredito, respeito a vosso raciocínio, é uma prerrogativa da Vossa Excelência que entrou com o requerimento, esse que já foi votado, e eu quis deixar claro aqui, não justificando a consciência só do meu voto, mas esclarecendo a população a forma que ela foi. E agora eu digo para você, realmente teve um erro grosseiro de 3 milhões de diferença. Isso eu não posso cobrir. Que são de 57 milhões para 54. Tem uma diferença de 3 milhões que esse tipo de erro não pode acontecer. Bom, senhor presidente, e para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero estender meus pesares ao finado seu Darcy, a todos os seus familiares, seu Darcy Rezende, que faleceu na quarta-feira, foi enterrado na quinta-feira, e deixo aqui registrado nessa casa que foi um homem que teve participação no município, atuante aqui no município, e que vivenciou principalmente o mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo político, a vida política. Ele foi uma pessoa que sempre esteve presente. Então eu vejo assim, senhor presidente, que reverencio a toda a sua família e a todos que estão me assistindo e a população que se faz aqui presente. Eu desejo uma boa semana, sucesso e felicidade a todos. Meu boa noite.
Vereador Ricardo. Vereador Assis Salles Rocha.
Transfiro.
José Agostinho Costa Neto.
Transfiro.
Vereador Leandro Gramalac da Costa.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz presente aqui, boa noite. Quero também cumprimentar a imprensa aqui presente, a Rádio Vitória FM, na pessoa do Zapa, Marcinho, e também com o seu site Terenos News, a Liga da Justiça, que sempre transmite a toda a população de Terenos, que nos assiste aí através do Facebook da LDJ. Quero começar dizendo aos pares aqui e à população que estivemos semana passada a um pedido da... Foi feito, e isso é importante ter uma imprensa que está na nossa cidade atuante e que tem credibilidade, não só a Liga como a Rádio Vitória também, que sempre nos chama, mas esse pedido foi feito via WhatsApp, a Liga. Estivemos ali no Indo Brasil, atendendo um pedido da população. Estava eu, o vereador Chiru e o vereador Zé Paraíba. Tratamos de vários assuntos ali, que a população nos abordou. Um deles vai além da nossa alçada, que é a questão de segurança pública, que é a nível estadual, mas ali também escutamos a população, mas nos deparamos com muitas situações que é do âmbito municipal e que cabe a nós estar levando ao Poder Executivo para que seja feito. E na mesma hora, nós ali já falando com a população, eu liguei para uma pessoa que é responsável pela parte de limpeza urbana, se propôs essa semana já estar lá fazendo a roçada. Hoje eu passei por lá, não começou devido talvez à chuva. Mas no sábado foi feito ali as trocas das luminárias, das lâmpadas que estavam queimadas. E a maioria também são devidos às chuvas, né? Essas chuvas a gente sabe que caem e queimam muitas lâmpadas. Inclusive na sexta-feira ali perto do campão, caiu uma rede de energia e ficou ali aquele pedaço da Vila do Campão totalmente escuro. Dizer que o prefeito também na quinta-feira me ligou para falar que conseguiu em Brasília, para aquela região do Indo Brasil, uma emenda parlamentar, Zapa, Marcinho, Liga da Justiça, um valor muito simbólico aí, uma casa mais ou menos de 3 milhões de reais para pavimentação no Indo Brasil. Então esperamos que esse valor caia logo aos cofres da prefeitura, né, para que seja atendido o anseio daquela população ali.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Só para fazer um complemento, no cálculo de BR, MS que são construídas, é avaliado em 1 milhão de real cada quilômetro. Então, o prefeito está se comprometendo com 3 quilômetros de asfalto, no mínimo, para Indo Brasil. Porque se são 3 milhões de reais, são no mínimo 3 quilômetros de asfalto. Então, não só ruas, não. Dá para asfaltar até a avenida. Dá para até construir a avenida. Eu fico feliz com isso. Faço um apreço em relação ao que a Vossa Excelência comentou. E irei estar atento para acompanhar toda essa transição e que aconteça de fato, para que aqueles moradores possam ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, vereador.
Por nada, vereador. É o desejo também meu. Ali foi uma região que eu fui bem votado, né? Uma região que a gente atua bastante. Então a gente torce para que o Indo Brasil comece a ser enxergado diferente ali por nós, né? Então a gente fica aguardando aí essa verba vir. Quero também, senhor presidente, fazer uma indicação verbal nessa noite. Não coloquei hoje pela manhã porque fui procurado hoje à tarde por um eleitor e servidor dessa casa, que é o Sérgio Gatto. Sérgio Rolim, conhecido mais como Sérgio Gatto. Se não falar Sérgio Rolim, ninguém vai saber quem que é. Que ele é presidente ali do bairro Novo, Eduardo Pérez Filho. E a população cobra muito ele lá, por ser o presidente do bairro, que os Correios não estão entregando lá as cartas, porque eles alegam que não tem projeto de ruas, logradouros e ruas ali da Eduardo Pérez Filhos ali. Então, o que acontece? Quero pedir ao senhor prefeito que faça um ofício encaminhando aos Correios. É isso, encaminhar o projeto aos Correios para que eles possam atender aquele residencial novo, que está ali hoje já totalmente habitado. Então, faço esse requerimento verbal hoje, senhor presidente, para que o senhor possa fazer esse encaminhamento ao nosso prefeito. Dizer aos pares também que foi colocado nessa casa, hoje está a apreciação das duas comissões, o projeto de lei que autoriza o executivo a fazer palestras, dar cursos para os professores da rede municipal, para que tenha cursos de primeiros socorros. Quero parabenizar também a doutora Ramona, que veio falar aqui sobre o autismo nessa noite, que é uma doença recém-descoberta. Ontem no Fantástico deu uma ênfase muito grande para esse assunto, e que possamos no futuro, como foi feito esse projeto aqui de primeiros socorros, possamos aqui na rede municipal também implantar aí um projeto de lei pela Câmara, por todos os vereadores, para que possa essas pessoas com autismo ter aí pessoas profissionais para dar aula. E também nós temos aqui na nossa cidade, na área da saúde, um neuropediatra, né, para dar assistência nos nossos postos de saúde para esse tipo de assunto bem abordado hoje pela doutora Ramona. Sem mais, senhor presidente, quero agradecer e desejar uma boa semana a todos.
É, a sua indicação verbal será providenciada, vereador Leandro.
Gerson Terra.
Transfiro.
Vereador Joilson.
Cumprimentar os pares dessa casa, em nome do nosso presidente, cumprimentar nosso presidente, população presente, a imprensa, que nós não podemos deixar de falar aqui, que sempre está acompanhando, Liga da Justiça, Márcio Leal, o seu companheiro Zapa, acredito que já não se encontra mais, que eu não estou vendo. Queria conversar um pouco os pares referente à situação que vem acontecendo no município. Nós, infelizmente, temos sofrido vários ataques. Aí, essa semana retrasada, questão de internet, eu fiquei entristecido com a situação de chegar dentro da minha cidade depois de ter passado mais de 3 horas dentro basicamente de um mato, de uma estrada de chão, socorrendo um companheiro enquanto tinha um evento do município que eu não pude estar presente. Eu não poderia deixar um companheiro lá que pediu socorro para estar no evento. E quando nós entramos dentro do município, no outro dia, acredito, uns 2 dias depois, veio um companheiro, um amigo pessoal, falou: Joilson, olha aqui, vereador, o senhor estava comigo presente lá, e o rapaz postou isso aqui, o senhor Davi Cardoso. Aonde nós aqui temos lutado, os companheiros, apoiado até seu filho, que vem aqui para o município, veio de fora para dar aula dentro desse município, para dar aula de teatro. Essa casa tem apoiado, tem buscado ajudar no que é possível aqui dentro do município. E nós, pelo fato da pessoa não saber o que o vereador está fazendo ou não está no momento, se sente no direito de ir para um Facebook, atacar vereadores, até mesmo dizer que, na sua fala, que as pessoas que amam esse município estavam presentes lá. Eu não sei se o senhor Davi Cardoso sabe, meu tataravô chegou em Terenze em 1907, isso aqui não era nem município, onde eu vivo hoje, onde meu filho vive hoje. Minha avó chegou aqui, meu avô, em 1937. Eu fui criado dentro desse município, a minha família foi criada dentro desse município. Aqui nós estabelecemos moradia, não é há 2, 3, 4, 5 anos, ou há como muitas vezes o seu próprio filho chegou agora. As pessoas saem na rua, muitas vezes os companheiros da base do prefeito que tem que caminhar com essa casa aqui, porque todos nós unidos estamos aqui, é para buscar melhoria pelo município. Saem na rua, ao invés de somar, agridem. Ao invés de ir para o Facebook, agradecer a nossa população que esteve presente em massa dentro de um evento, tem a capacidade de tirar um pouco do seu tempo para poder querer bater na questão dos vereadores que lá não estiveram presentes. Para querer dizer que os vereadores não têm interesse na questão social, cultural do município, convívio. E até mesmo indagar que nós não estivemos presentes porque o evento era gratuito. E dizer para, e muitas vezes a pessoa passa despercebido que esse evento gratuito foi possível porque foi através dessa Câmara que autoriza o nosso prefeito trabalhar anualmente e autoriza também através dessa Câmara, queira ou não queira, o pagamento de um salário de uma pessoa que ela é terceirizada. E até mesmo não sei como está a situação desse jovem aqui dentro. Que esse evento acontece porque tem uma parceria entre legislativo e executivo que acontece nesse momento de trabalho, de união, de luta, enquanto as pessoas vêm, muitas vezes procurando simplesmente ataques para fazer com que esse governo e esse legislativo venha a estar destabilizando. Esse governo, juntamente com esse legislativo aqui, tem mostrado que estão caminhando juntos, tem mostrado que a luta é a mesma, é para melhoria para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então, como aconteceu com o companheiro Gerson Terra também, a mesma família agredindo o seu partido em Facebook, batendo no companheiro Gerson Terra nessa maneira, como aconteceu também com outros vereadores já. As pessoas têm que começar a entender que elas, quando vêm para dentro do município, e nós acabamos de atravessar uma crise política dentro desse município. Hoje o município tem somado pra, com os cônjuges aqui, os companheiros, para que as coisas aconteçam dentro do município de maneira adequada com a nossa população, com o nosso executivo e o nosso legislativo. E eu queria pedir encarecidamente, se o nobre companheiro, que é efetivo ou não efetivo, está trabalhando dentro do município com o seu teatro, ajudando a nossa comunidade, que é muito importante, que ele converse com o seu pai e explique para o seu pai que ele veio para o município para somar com a população e com o executivo. Não para trazer crise para dentro do município, não para trazer picuinha para a rede social, para querer desestabilizar dois poderes que buscam união para a melhoria da comunidade. É isso que eu queria dizer aqui aos senhores e reiterar aqui sobre um requerimento referente a abastecimento de água e de luz, aonde eu busquei mandar para a prefeitura do Jardim Alto Belém. Pedi aos nossos companheiros, ao nosso prefeito, já mandei até um WhatsApp para o responsável para que ele mande esse requerimento, porque nós não podemos perder tempo. Temos moradores aqui dentro de terrenos que não tem água, não tem luz, porque são loteamentos antigos. Inclusive, nós temos um companheiro que está aqui hoje no plenário assistindo essa sessão, que tem uma residência em um local que, infelizmente, ele não tem a estrutura que ele merecia ter, porque, igual a todo mundo, ele paga seus impostos aqui dentro do município. E é através desse requerimento que nós vamos estar acionando Sanesu e Energisa para levar a infraestrutura para aquele bairro. Só queria pedir encarecidamente que dê atenção a esse meu requerimento e mande essa resposta, porque essa casa legislativa depende desses requerimentos também para poder estar executando seu papel, que é trabalhar para esses pares que estão aqui, marcarmos uma reunião com o presidente, que é o seu João, seu José Carlos, aliás, da Sanesu, que atende esse município nessa necessidade, como atendeu a Bodoquena 1. E buscarmos através que seja judicialmente que a Energisa faça a rede de instalação de luz em todo o bairro lá. É isso que eu peço para os senhores, que venham estar somando. E encarecidamente, vamos nos concentrar em fazer com que o município cresça. Esquecer de ir para a internet e querer ficar fazendo conversa fiada. Vamos mostrar trabalho para o município. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Que Deus venha abençoar a semana de todos. E vamos trabalhar, não ficar na internet fazendo conversa fiada, como infelizmente as pessoas têm feito. Principalmente, que é meu desapontamento, é ter uma pessoa que está aí dentro do executivo, em vez de estar somando, através dessa atitude ele vem prejudicar o relacionamento dessa Câmara com a Prefeitura. Por causa de pessoas assim, o nosso município muitas vezes deixa de crescer. Conversa demais não faz motivo bom para ninguém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento a população aqui presente, aos vereadores, quero cumprimentar a todos. Estender aqui o nosso, ao Márcio Leal, nosso radialista aqui, ao Olho Vivo, à Liga da Justiça. Não poderia deixar de registrar a pessoa do Gustavo e ter nos atentado, pensando essa semana na noticiário do nosso hoje Liga da Justiça, e pude perceber a tamanha audiência, Gustavo, que a Liga tem tido muito. E a visita dos vereadores aí, do Leandro e do Chiru, assim, percebi o quanto de pessoas que tiveram acesso. Então, assim, é de extrema importância hoje a Liga da Justiça. Não podemos deixar de parabenizar a pessoa do Gustavo, a sua equipe, de estar levando, e achei bacana assim, e pensei seriamente, o seu trabalho hoje tem tido um destaque muito grande, até que chegou aproximadamente, se eu não vi hoje, mas quase 3 mil pessoas tiveram acesso, até onde pude ver. Então, parabéns aí ao seu trabalho, à sua equipe. Vejo o seu esforço muito grande que tem nos acompanhado aqui. E o Chiru, o Leandro, nós tivemos ali no Brasil,
ouvindo as reivindicações dos moradores ali presentes. E a transmissão hoje facilita muito grande o trabalho dos vereadores, do executivo, mostra o trabalho aqui de cada um, o desempenho. Então, Gustavo, te parabenizo por esse trabalho, porque tem mostrado aqui cada um, a postura, o trabalho, cada um tem um jeito de expressar, mas é esse mesmo, a democracia. Um elogia, outro tem a crítica, o Gerson Terra tem um trabalho dele diferente, o Chiru tem diferente, o meu é diferente, cada um aqui é diferente. E temos que respeitar o direito de cada um. Então, cada um tem um jeito de trabalhar. E respeito muito o trabalho de cada um aqui. Cada um tem um jeito de se posicionar. Eu mesmo parabenizo o nosso município. Nós temos que parabenizar aquilo que é bom. Eu parabenizo já a pessoa do Davi Cardoso Júnior. Por quê? Porque ele fez um teatro muito bom. Tive lá presente. Então, assim, é cultura. O município acompanhou ali, teve muitas pessoas que prestigiou. As pessoas que participaram, nós temos que parabenizar cada um que ali fez o trabalho ali, que se empenharam de fazer os ensaios da peça, que estiveram ali presente. Então, nós não poderemos deixar essas pessoas de prestigiar. Porque eles ali, quantas horas, senhoras que eu acompanhei, meninos, que tiveram ali horas e horas fazendo os ensaios. Então, é muito importante, foi esse teatro que ficou na história de Terenos, que eu tive a honra de estar lá, prestigiando o evento, porque é o município que estava ali presente. Então, nós não poderemos, assim, muitas vezes, nós deixamos muitas vezes a nossa orgulho de lado e prestigiar o município. Então, as pessoas que estavam ali é que nós temos que prestigiar. Independente de quem não gosta do vereador, nós temos que prestigiar a população local que estava ali e as pessoas que se empenharam nas peças. Então, quero parabenizar aí todas as pessoas que se envolveram ali, as equipes de iluminação, o pessoal que estava presente local, imprensa, a Liga da Justiça, o Bexiga, enfim, várias pessoas que ali estavam prestigiando. Então, nós temos que também elogiar as coisas boas que as pessoas também fazem, não só criticar. Também eu já gostaria de colocar aqui também, pedir ao Nelho do Trânsito, que possa sinalizar ali as passarelas do nosso município aí, tem alguns locais já está bem apagado, alguns quebra-molas, gostaria de pedir ao Nelho que providenciasse aí a sinalização, está bem pecuária já, pedir aí que eles tomem as providências, tem uma pessoa muito atento ele, acredito que ele vai estar já fazendo. Mas também eu quero estender também o executivo, que também muitas vezes tem suas falhas, mas estão buscando se aprimoramento das coisas que estão buscando fora, que estão trabalhando, como nós falamos aqui. Nós sempre demos aí a oportunidade para o executivo trabalhar. Os vereadores muitas vezes são criticados, mas também o executivo tem a sua equipe, tem pessoas competentes e outras pessoas que estão ainda no processo de aprendizagem. É uma gestão nova, é uma gestão que está aí tentando fazer um trabalho diferenciado, mas nós que temos que dar uma oportunidade sim para que o executivo faça o trabalho. Nós temos erros e falhas. Então, qual é a administração que não tem falhas? Qual é que o legislativo que não tem falhas? Então, nós temos que dar credibilidade, nós temos que dar um voto de confiança às equipes que estão aí trabalhando, que estão buscando os conhecimentos fora e buscando recursos fora. Então, todos nós aqui temos nossos representantes de deputado, que também estamos somando para que o nosso município cresça. Então, quero aqui agradecer também nessa noite a Deus estar aqui, presente nessa noite. Eu quero aqui também parabenizar hoje o meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje, Danilo Cipriano, e Maria de Paula, minha cunhada, que está fazendo aniversário hoje. Pedir a proteção do pai para todos eles. Já agradecendo aqui a pessoa do presidente aí, está fazendo o seu trabalho, buscando aí sempre harmonia entre os vereadores, executivo. Tem tido um trabalho bastante aqui. A nossa equipe, quero agradecer a vocês, a Pedrina, a Andrea, a Alessandra, a Ivonete, o Gustavo. Estão aqui sempre atentos, trabalhando aqui, o nosso jurídico, a todos. Então, quero agradecer a todos vocês. Tenham uma boa noite e até a semana que vem.
Quero aqui me reiterar de uma... Eu falei senhora Ramona, na verdade é doutora Ramona. Quero deixar registrado aqui, parabenizar ela mais uma vez pelas colocações que ela veio dar nessa casa, tanto para nós vereadores, como para a população que estava aqui presente, e para toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo. Então vamos encerrar nossa sessão por hoje. Quero aqui mais uma vez agradecer a Liga da Justiça, ao Zapa, da FM, Olho Vivo, o Rodrigo, e a todos aqui presentes, a nossa segurança com o Sérgio. Vamos encerrar hoje a nossa sessão sobre a proteção de Deus, e em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.